Você está ouvindo o Controle 3.
Boa noite!
Boa noite!
Let's get to the rainbow!
A flauta está de volta.
E aí, ó, música! Eu não precisa de nada. Bom, eu sei de uma coisa, cara. Se a gente for pego por copyright, o episódio do Crazy Tech vai ser nele, viu? Porque, rapaz, não tem como, não tem o que fazer, né? Mas eu tô um pouco me fudendo. Não tô não, o Spotify não baniu não. Tô, desculpa, isso não vai se repetir. Mas é isso aí, tamo aí, mais um programa, mais um jogo, mais um algo para nós abordarmos neste grupo de extremos profissionais da área de videogames. Isso aí é... Aqui fato. A gente... É, fato. Fato aqui é fato.
Cientificamente aqui, provado.
Sim, pelo Instituto Datagordo de Informação. A gente é o melhor podcast de pessoas que participam de Panorama para Punharaçatuba ao mesmo tempo. Não existe nenhum que consiga superar esse marco fantástico aí. Bom, estamos aí com os nossos podcasters. Senhor Wesley. Você tá bem, Wesley? Como é que você tá?
Tô bem. Sossegado. Joguei bastante final de semana. Então, tô felizão.
Aí sim, esse é meu menino. Senhor Francesco, o menino mais lindo de Panorama. Como é que você tá? Você tá bem?
A cidade aqui tá triste, hein? O mais bonito. Porra. E, podcaster, cara? Caralho, será que meu salário vai subir por causa disso?
Dá pra botar
na carteira de assinatura. Pode colocar no currículo, pô.
Opa, colocar lá no currículo lá. Mas eu tô bom. Vivendo, né? Vivendo e aprendendo, se fudendo. É isso aí, cara. Faz parte da vida. O Nietzsche. Qualquer nihilismo, caralho.
Nihilismo. Só negatividade, é isso aí. Que eu gosto. Que eu sou desse tipo, cara. Eu sou desse jeito. Eu não consigo conviver com gente feliz.
Aceita a merda que dói menos.
É. Fala assim, nossa, aquelas pessoas, nossa, gratidão, nossa, temos que ter energia boa. Energia boa, caralho, meu irmão. Energia boa é a puta que te pariu. Eu sou obrigado a trabalhar das 7 da manhã até as 6 da tarde, de segunda a sexta, me fudendo, cheio de calo em volta dos pés por causa do sapatão do trabalho. O cara vai positividade. Ai, gratidão ao sol. Oh, caralho, eu quero que a terra nos engula, meu. Eu quero que se foda. Bom, é isso aí.
Gordo, grande pensador.
É isso aí. A vida só é boa quando você é pessimista. Quando você sabe que tudo vai dar errado. Porque daí você não se surpreende. Porque você é brasileiro. Se você é brasileiro e você é positivo, você tá fudido, cara. Você é um fudido, você é muito iludido, cara. Mas tudo bem. É isso. Mas o que eu quero é o bem de todos, tá? É isso aí. E acompanhando esse clima. É, esse clima.
Gratiluz.
Ai, meu Deus, vou colocar aqueles cristais energéticos na minha cueca pra ver se fica... Bom, é isso. Nesse clima legal aí de inflamação, do mal, do fogo, temos um jogo próprio para isso. Senhor Wesley, que jogo vamos falar hoje?
Bom, depois de toda essa positividade e depois negatividade que o Gordo trouxe, né? A gente tá trazendo um jogo que... Bom, a gente vai viajar literalmente pelo inferno. Dante's Inferno.
At the midpoint on the journey of life, I found myself in a dark forest, for the clear path was lost.
Yeah.
pensei que você ia falar do Last of Us. Bom.
Eu vou ter que cortar essa parte, eu não acredito.
Resident Evil 6.
Não corta, deixa aí a opinião dele, caralho.
É isso aí, que vai me cancelar? Cancela a minha pica.
Eu vou cancelar o cancelamento, então eu vou colocar.
É bom que a gente nem famoso aí, já estamos se cancelando já. É isso aí, assim que eu gosto. Aqui não tem dessa, aqui é só destruição, Dantes Inferno, jogão. Senhor Francesco, você pode chegar àquele momento onde a gente fala quem é que fez este joguinho lindo que a gente vai falar hoje?
Foi criado pela Visceral, a desenvolvedora foi a Visceral Games, Artificial Mind e a Movement para o PSP. Quem publicou foi a Electronic Arts, que o Gordo tanto adora. Os diretores foram Jonathan Knight e Steven Barry, os americanos, hein? Produtor o mesmo cara, os design é um monte, eu não vou ler tudo isso aqui. O motor da engine é Visceral Engine, olha que da hora, vamos ver mais coisa aqui. A plataforma que saiu foi PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation Portable. E o lançamento do Xbox 360 PlayStation foi no dia 9 de janeiro de 2010. Caralho, mas onde? Ah, tá. A N? Onde que é a N? Sei lá. Na Europa foi em 5 de fevereiro de 2010 e... Não. Ah, Norte América? Será que?
É, América do Norte.
Não, mas por que tá Euro de... Ah, não, Europa também.
Europa é outro lugar, tio.
É verdade, é que eu confundi. Então é isso aí, lançou em 2010 e é um gênero hack and slash, como o nosso papai... Papai de todos os hack and slash, que é o God of War, e é um jogador e multijogador. Dá pra jogar multijogador?
Tá, é. Depois a gente fala, mas tem uma DLC.
Tem um inferninho com os amiguinhos. Bom, o negócio é o seguinte: vamos nos elevar a este espírito onde estamos nos entregando. Nossa, parece que eu tô vendendo a alma, né? Bom,
já tá no clima já.
É, já tá entregue o negócio. Senhor Wesley, a história de Dantes Inferno, a do jogo, se você for falar do livro, a gente vai ter que fazer em 950 partes.
É verdade. Bom, vou dar uma introduçãozinha rápida, né, antes do começo do jogo, pra você entender um pouquinho, mas eu não vou falar do livro, né, vou falar o que acontece na história do jogo, então. É, no ano de 1191, os guerreiros da Terceira Cruzada capturaram a cidade de Acre, aproximadamente 50 quilômetros de Jerusalém. Por ordem do rei Ricardo, 3 mil prisioneiros civis foram detidos. Eles foram mantidos em cativeiro, né, pelo resgate de uma relíquia sagrada que estava nas mãos do rei Saladino, que é o protetor curdo da Terra Santa. Conforme passava o tempo e o verão quente passava, Saladino se concentrou e se recusou a negociar. Ricardo ficou frustrado, inseguro de um ataque a Jerusalém, né? E o destino dos inocentes prisioneiros ficaram indeciso, né? Essa é só uma introdução antes do começo do jogo, que o jogo começa com Dante, né? Que é um guerreiro templário. Ele tá costurando no seu peito um tecido vermelho em forma de cruz. E nesse tecido ficam aparecendo as imagens de todos os pecados que ele cometeu, né? Em toda a sua cruzada e toda a sua vida, na verdade, né? E conforme ele tá lá costurando, aparece um trecho de um desses pecados dessa imagem, que ele tá numa batalha. Uma batalha que acontece, se eu não me engano, provavelmente nesse presídio, né? Que tá esses prisioneiros civis. Acontece uma batalha, tudo, e no final ele acaba sendo apunhalado pelas costas por um inimigo e ele cai. Nisso aparece a morte, começando a falar todos os pecados dele, tudo que ele fez de errado. Ele se enfurece, ele diz que ele é um guerreiro santo e os pecados dele foi perdoado e tudo, e ele começa a batalhar com a morte. Ele acaba derrotando ela e pegando a sua foice, e nisso se passa 3 anos desde o começo de que Dante saiu, né, para as cruzadas e tudo. Ele retorna para casa em Florença. Chegando lá, ele abre, né, a porta da casa dele, e ele vê o pai dele morto com uma cruz enfincada no olho, e ele corre desesperado para ir atrás da Beatrice, que é a amada dele, né. Ele abre a porta assim do quarto, ele vê que a janela tá destruída, e ele passa pela janela e vê que ela tá morta com uma espada fincada na barriga. Nisso ele toca o corpo dela e começa a sair uma espécie de uma fumaça branca da boca dela e se transforma no espírito dela. E ela diz, começa a conversar com ele, né, e fala que sabia que ele ia voltar pra ela e tudo. E nesse momento começa a vir uma outra névoa negra. Um outro espírito negro aparece, agarra ela e puxa ela e leva ela pra longe. E nisso o Dante vai atrás desse espírito, né, dos dois. Ele chega até uma igreja, onde a Beatrice tá se contorcendo de dor e tudo, e pergunta pra ele, fala pra ele, né, que não acredita que ele traiu ela e tudo, e ele começa a ter lembranças do que aconteceu, que ele tinha prometido pra Beatrice, que ele não seria infiel nesse tempo que ele tava nas cruzadas, né. Antes dele começar, dele ir, né, pra guerra e tudo. E nisso ele volta à sua consciência de novo, e aquela igreja começa a desmoronar tudo e começa a aparecer um monte de demônios. Ele derrota, né? Consegue derrotar esses demônios, continua seu caminho e ele encontra um portão gigante. E lá tá Virgílio, né? E é um poeta e ele fala que a Beatriz que pediu pra ele guiar Dante até esse caminho pra encontrar a alma dela e tudo. Ele abre o portão e é o portão do mundo dos mortos, né? O inferno. Então ele salta pra ir atrás da alma de Beatriz. E esse é o começo do jogo.
Tá aí a história inicial aí de Dantes Inferno. É lógico, gente, a gente tava. Tá, quando a gente fala assim, né, não fala o livro, a gente tava brincando, tá? O jogo praticamente ele é só baseado, não tem nada a ver com o livro. O livro é um poeta que desce lá com o Virgil, ele vai conhecendo todos os caminhos entre o inferno, purgatório e céu, não sei o que. Não tem porrada, ele não vai bater no Satanás, não tem essa parte aí, não. Tá? É só. Tem um. Tanto no livro prosa e verso. Do jeito que você vai escolher, mas só que também é outro entendimento, né? Que fala, mas Dantes Inferno, não sei o que, baseado, não sei o que. Cara, quase tudo que você vê na mídia, filme, seriado, novela, jogo, livro, a própria língua italiana teve base, depois teve modificação por causa do livro Divina Comédia de Dante Alighieri. Mas esse jogo, ele é baseado assim, como Devil May Cry, tem partes dele que se sente não, tem os nomes dos caras, né, tá lá, mas tem aquela diferenciação. Só que vamos supor que o mais baseado seria realmente Dantes Inferno, porque você tem toda aquela jornada daquela primeira parte do livro, que é a parte do inferno, do réu, do inferninho. E, falando em inferninho, os gráficos, a ambientação do jogo, ele deixa muito bem feito, cara, essa parte, você sentir que você está descendo os nove círculos do inferno e todo aquele negócio. Senhor Francesco, sobre os gráficos deste lindo joguinho, o que você tem a nos falar?
Cara, os gráficos dele são infernais, né? Tudo. Então ele descreve bem, cara, vários, porque ele coloca as partes do inferno, então são várias partes. No começo você começa mais aquela parte mais da dor e tal, e você vai descendo. Eu não lembro de todas as partes, tá? Porque faz muito tempo que eu joguei. Mas eu lembro que também tem a parte do gelo, que eu acho que é a final, né? Onde você chega lá...
Traidores.
É dos traidores, o último círculo do inferno.
Isso. Então, falando mais do gráfico, ele tem uns gráficos bem parecidos com AAA, né? Tipo, God of War e tal. E ele também tem muito sangue, muito combos e tal. Mas também ele não escapa muito disso, tá? Na questão gráfica, sabe? Também ele tem elementos aí bastante da hora. Tipo, a HUD dele é bem formada, cheio de sangue, e as coisas que acontecem dentro do jogo, elas são bem coreografadas. Os ataques também são bem bacanas, as coisas começam a cair, é cruz caindo e fumaça vindo. É bem feito, cara, o jogo é bem legal.
Eu só queria dar uma reforçada nisso, eu gosto dos gráficos dele, porque pra quem já leu os contos, né, e tudo, ele consegue adaptar muito bem o conto, tudo que é descrito, né, na Divina Comédia, na parte do inferno, de todos os círculos e tudo, no gráfico do jogo, sabe? Então ele é bem, tipo, eles pegaram e fizeram quase que é o que você imagina lendo o livro, acaba acontecendo ali no jogo, sabe? Tudo aquilo que tá acontecendo ali, tipo, a parte da... o primeiro círculo, né, o limbo, o vale dos ventos, do segundo, né, da luxúria e tal, então, que é muito bem descrito no livro, e eles colocam bem detalhado também nessa parte do gráfico, cada círculo, né, que é muito, pra mim é muito foda isso daí, é o que atrai muito, sabe, que pra quem conhece a história, é, né, começa a imaginar e tudo como é, essa mitologia e tal, e você vê esses gráficos sendo personificado ali, né, tudo que tá acontecendo, é muito foda.
É, muitas partes do livro que é colocada, que ele vai descrevendo lá quando ele tá com o Virgil, ele escorrendo lá, descendo o inferno, o caralho. Ele que tem essa descrição, ou ele prestou bastante atenção nesse caso, fez as adaptações, né, com que inimigo, essas coisas, só que eles deixaram um monte de coisa bastante interessante, como o fato de, que seria extremamente polêmico se o colocasse em 2021, que é o fato de você colocar prostituta, bebê, com garra, essas coisas, que é coisa ali que demonstra, por exemplo, que os bebês são aqueles que foram abortados, e o aborto seria um tipo de suicídio, e o suicídio leva àquele círculo da inocência, do infantil. Mano, é bastante. Tem um corpo muito interessante. Uma coisa bastante interessante do gráfico. Ó, muita gente fala assim: ah, não, você copiou o God of War, não sei o quê. Cara, se cópia fosse um problema, todo FPS é cópia ou do Doom ou do 007 GoldenEye. Nunca vai escapar. E não pode levar assim tudo, né? Só que essa ambientação foi muito bem tirada do God of War, que é colocado que é aquele momento que você tem aquele negócio apopeico, que no gráfico assim você vê tudo muito grande e você muito pequeno, que dá aquela noção de uma jornada extraordinária e impossível, saca? E ele entrega isso, principalmente no começo, lá no gráfico, e você faz aquela câmera de dá aquela amplitude muito grande no que vai acontecer, cara, é muito, muito, muito do caralho. E colocando essa parte de ambientação, Sr. Wesley, a música de Dante's Inferno, o que vai acontecendo, as pancadas e a música de Jesus rolando no fundo, como é que é o negócio?
ele mistura, foi bem legal isso que você falou, música de Jesus no fundo, porque ele mistura muito essa parte orquestral, né, de sinfonia e tudo, tudo muito épico, tudo muito remetido à antiguidade, né, aquelas coisas que é muito piano, muito, enfim, órgão e tal, porque é isso, é pra dar aquela ambientação de uma coisa épica, de, meu, você tá andando e você tá descendo o inferno, sabe, então vai ter coisa ali que você vai ser muito épico, então ele casa muito isso, e tem essa parte, né, que tem também no God of War. Tem momentos que tem a música ambiente, né, que é mais calma e tudo. Depois, na hora de uma batalha, ele começa uma música mais agitada. Agitada no sentido de orquestrada e tudo, mas pra dar aquela coisa de épico, né? Aquela coisa grandiosa. Acontece alguma coisa, ele dá aquela explosão de som. Então, ele é pra dar aquela ambientação de que é tudo épico, né? Então, basicamente, a música, assim. E a parte da efeitos sonoros também, ele é bem legal. Eu gosto dos efeitos e tudo, das crianças. É que nem você falou, tem uma parte que eu nunca vou esquecer, que é a primeira vez que eu joguei, que você chega lá no limbo, né? Que são os bebês e tudo. Aparecem esses bebês e você começa a ouvir choro de criança, sabe? Misturado com o grito. Então, é um bagulho muito louco, mano. É um bagulho muito foda que eles fizeram. Que nem você falou, se fosse feito hoje em dia, eu acho que não sairia. Tanto que tem até uma polêmica, que teve alguns países que proibiram o jogo, e país mais conservador e tal, por causa disso mesmo, porque a temática dele é muito pesada, assim.
Então, a Visceral Games, né, tem o costume de fazer isso. Tanto que é os caras do Dead Space, né, cara? Eles elevam a violência a uma altura bastante interessante.
Agora que você falou, eu lembrei de uma curiosidade bem que eu vi assim rápida. Tem um inimigo, se eu não me engano, eu acho que é o Cerberus. Eu acho que é o Cerberus. Que é o mesmo som, eles meio que reaproveitaram o mesmo som do último chefão do Dead Space 1 pro som dele, sabe? Então, se você compara os dois sons, é o mesmo som. Do bicho saindo e fazendo aquele som, é o mesmo som, então.
Faltou a graninha na hora. Falou, pega isso aí.
Pega lá, já tá pronto, vamos fazer
tá isso aí. Tá em MP3 ali, foda-se. Mano, joga aí. Bom, é isso aí. Senhor Chesco, eu quero jogar. Eu tô com vontade de jogar. Tá, Chesco? Joga, caralho. Não. O controle, Chesco. Eu quero pra apertar. Como é que eu faço? Como é que funciona isso aí?
Então, basicamente, o controle do jogo é o seguinte: o analógico esquerdo, você movimenta o personagem pra cima, pra baixo, pro lado esquerdo e lado direito. O X pula, ataque é o fraco, é o quadrado, e o triângulo é o ataque forte. Na diferença desse jogo é que ele tem um ataque à distância, que eu achei interessante, cara. Ele tem um ataque que dá uma... Ele dá uma diferença, assim, tipo... Do God of War por causa disso. Ele fica um pouquinho mais pro lado da baioneta, mas, cara, não chega a ser baioneta, tá? O R1, ele interage com o cenário, você interage com portas e fontes de life e energia. O L1, ele tem uma mecânica interessante, ele abre um mini menu onde você escolhe qual magia que você quer utilizar. Então você segura o L1, aí você vai ter os quatro botões de face do controle do PlayStation ou Xbox, se você estiver jogando, e você vai apertar um dos quatro botões para você escolher a magia que você quer utilizar. O L2, ele bloqueia, o jogo ele já te dá um tutorial logo no começo do jogo que você bloqueia, você vai ter que usar bastante, é um negócio que você vai ter que usar. O R2, ele agarra, e quando você agarra ele, o inimigo, um pouquinho lá na frente, tem a questão de você também, um pouquinho que nem o baioneta, você punir ou você punir e absolver a vítima. Legal, porque aí depois a gente vai falar na gameplay e na mecânica aí o que isso faz. O Start, você entra dentro do menu, né, do jogo. Você vai ter distribuição de pontos, de skill, você vai ter colecionáveis, como todo jogo AAA hoje em dia. Hoje em dia não sei, mas na época tinha bastante. Magias e outras coisas básicas, configuração, essas coisas. E o L1, R1... Quando você segura ele, você tem um ataque de redenção. E você aumenta seu dano e velocidade do ataque do personagem. Então você fica mais rápido apertando esses dois botões. Basicamente é isso aí, os controles.
Mais rápido e mais puto. É assim que a gente gosta de jogar. Bom, tá entregue. Todo mundo já sabe como jogar. Você que está pronto aí para uma odisseia bem bonitinha, cheia de coisinha muito linda ali. Senhor Wesley, você pediu, a gameplay é tua. Fala tudo que você lembra, o que você quer.
Pode deixar. Bom, ele é um hack and slash clássico, né? Então eu vou começar bem da parte visual mesmo, que é a Hub. Ele tem a sua barra de vida, que é uma barra vermelha. Ele tem a barra de mana, que é roxa. Tem uma barra, que nem o Chesco falou, de melhoria impuras, né? Vou falar assim. E barra de melhoria sagradas. E também ele aparece na sua hub a tanto de experiência que você tem, que são as almas, né? No jogo eles escrevem como almas, que seria o XP. Bom, parte de combate é isso que o Chesco falou, ele tem um ataque fraco, ataque forte, ele tem o projétil com a cruz, né? Ele bloqueia, esquiva, tem os seus especiais, salto duplo, ele agarra e tem também a finalização, né? Que normalmente são os quick events, né? Quick time events, né? Ele também tem uma parte, mas ela não é tanto assim, mas tem a sua parte de plataforma também, que ele consegue escalar, se pendurar na corda, corda bamba, enfim, rapel, saltar plataforma e tudo. Ele tem o seu, também a parte de recuperar a sua vida, né, em recipientes que você acha no decorrer do jogo. O recipiente verde recupera a sua vida, o recipiente vermelho você ganha XP, e o roxo recupera a sua mana. Aí ele tem esse sistema dos upgrades dele. Quando você derrota, né, os personagens, obviamente você vai ganhar o XP, né, que são as almas. Elas são utilizadas para dar melhorias no personagem, enfim. Mas só que elas são divididas em duas partes. Melhorias em puras e o de melhorias sagradas. Como que você vai conseguir pegar esse XP separado, né, das almas? Existem duas formas. Uma é você derrotando os inimigos com finalizações. Na hora que você acaba de finalizar ele, né, ou você aperta o botão para dar o Quick Time Event antes, o jogo vai te perguntar se você quer punir ele ou você quer redenção, né? Purificar o inimigo. Então, se você optar por punir ele, você vai ganhar experiência impura. Se você optar por purificar aquela alma, você vai ganhar experiência sagrada. Essa é a primeira forma de você conseguir essas experiências. A segunda forma é, ao decorrer do jogo, você vai achar almas que estão ali sendo castigadas no inferno, né? Normalmente, são almas de pessoas históricas, né, que eles colocam lá no jogo. Eu não vou lembrar agora o nome de um, mas tipo assim, é um cara que tá lá na parte da gula, ele explica um pouco o que aconteceu e tal, do pecado dele. E você tem também essa opção, ou você purifica ela, essa alma, ou você pune. E nisso você vai ganhar esse XP também. É, e essas almas dão um XP bem, bem maior do que se você matasse um inimigo normal, né?
É, lá é essa mecânica, só tentando dar uma implementada, é que lá, enquanto você estiver andando, quando você estiver com o Virgil, se você indo escolhendo esse caminho da redenção, nesse tipo de escolha, você vai encontrar Calígula, você vai encontrar Maria Madalena, você vai encontrar, tipo, todo tipo de histórico ali de gente que fez muito pecado, ou que não fez até, mas que por causa das regras colocadas ali, você é obrigado a escolher. Vai ter história sobre o que a pessoa fez ali. Ah, ela fez isso, não sei o que, pá. Você, aí essa parte, que essa interação com o jogador, que é muito interessante, você decide se ele merece ser purificado ou se ele tem que ser ceifado. Logicamente, esse tipo de coisa faz muita parte da gameplay. Quem fechou sabe disso, né?
Isso. E ele tem também uma parte de um minigame separado, que ou você escolhe, eu não lembro qual que é a outra opção, mas ele aparece tipo um minigame, uma cruz, né? Com os botões, todos os botões do controle, e começa a descer um círculo, por exemplo, de cima pra baixo, triângulo. E conforme você aperta, você vai acertando, é tipo o Guitar Hero, vai. Ele vai dando um multiplicador de XP comum. Então, quanto mais você acertar, mais XP você vai ganhar daquela alma, entendeu? Aí vai ficando mais rápido, pra ficar mais difícil, né? Pra você não conseguir muito, enfim. Existem essas duas formas de você conseguir essas melhorias, impuras e sagradas. Agora, o que são essas melhorias? As impuras, basicamente, é o ataque com a foice, né? Ataque físico. Você vai dar com mais combos, alguns especiais fica nessa árvore pra você dar melhoria. Você consegue aumentar também a vida e a mana, né? Nas duas, na verdade. Você consegue depois também, tem uma melhoria lá que conforme você mata alguém com algum inimigo com a foice, você recupera mana, sabe? E a outra, que é a melhoria sagrada, é basicamente a melhoria da cruz, que é os projéteis. Você também dá mais solta mais projétil, tem os combos dos projéteis, melhora alguns especiais naquela parte. Também tem a melhoria da sua barra de vida e mana. Aí se você matar com a cruz, você recupera um pouquinho de mana. Enfim, basicamente é esse o sistema do jogo. E ele é um hack and slash. Você vai andar, vai fechar. Normalmente fecha aquela arena, começa a aparecer um monte de inimigos e você tem que derrotar e continuar. Ele é um jogo bem linear. É muito difícil você se perder nele. Ele tem os seus trechos para bifurcações e tudo, mas normalmente é só para você pegar um pouco mais de alma ou achar uma dessas almas que estão perdidas lá para você purificar ou punir, algum colecionável, enfim. Mas é um jogo bem linear, é um hack and slash classicão, né? Sair batendo e esmagando o botão.
Isso aí, smash button. Esqueminha, o Senhor Dantes Inferno. E nisso tudo, aí entra o Instituto Datagordo de Pesquisa, em que uma das minhas maiores dúvidas é por que um jogo assim que ele foi, hoje, tá? Tão aclamado, foi legal na época que ele foi lançado, por que não teve uma sequência? Aí lá vai, aqui, ó, só batendo aqui procurando. A minha conclusão de todas as coisas, procurando de entrevista, essas coisas, foi assim: apesar de flopar, tá? Vamos colocar que o jogo flopou. Ele vendeu 2 milhões de cópias. E foi um jogo que foi considerado flopado, tá?
Flopou.
Mas ele vendeu 2 milhões de cópias. O diretor Jonathan Knight queria fazer as outras duas partes, seguindo a trilogia igual nos livros. Aí seria tipo Dante's Inferno, Dante's Purgatory e Dante's Heaven. Porém, ele mesmo disse que seria muito difícil, já que nos livros os embates são, na maioria, no inferno, onde você vai ter mais batalha ou qualquer tipo de coisa. Mas ele queria o desafio de tentar fazer isso. Porém, a EA, também conhecida como Electronic Arts, também conhecida como maquininha de loot box, nunca liberou os direitos, engavetou o projeto, porque ele nunca vendeu o esperado. O que eles queriam era 5 milhões para um jogo que custou tanto que eles queriam fazer tanto. Isso aí é a EA, né, mostrando a sua carinha de sempre, e a Visceral, um separado, um puxadinho da EA ali para fazer os jogos. Tanto a Visceral foi também do Dead Space, famosíssimo, e essas coisas. Para vocês entenderem como a Visceral Games deve ter se fudido tanto, eles também tiveram problema com a sequência de Dead Space. Porque a EA naquela época, onde tava fazendo 2, depois foi fazer o 3, principalmente no 3, era a época de mais ação, saca? Aquela época mais Gears of War, essas coisas, os caras queriam ação, esse negócio de ficar com medo aí, é aquele mesmo problema que aconteceu com Resident Evil 5 e 6, essas coisas, por criação, era a época da ação, e as coisas acontecendo rápido, tudo, eles tiveram que seguir, né, porque é o patrão, vai fazer o quê, né? Só que causou dura crítica, e o 3 é praticamente o... Não vale tanto a pena jogar. Ele é bom, tá, beleza. Mas não é o 1, saca? Com todo aquele grau de terror e essas coisas. Aliás, a gente tem um podcast que a gente tá falando, Dead Space. É um dos primeiros que a gente fez, faz bastante tempo. Tá lá, se você quiser ouvir também, tá bem bacana. Pra entender... E hoje a Visceral já não existe mais. A Visceral virou só EA do Norte ali, se juntou e faz parte da EA. E é isso. Ou seja, investidor não deixa que as coisas fiquem legal, que seja divertida ou que tenha alguma coisa, porque eles querem dinheiro. Se não der dinheiro, mano, foda-se. Não quer saber se é legal, se é bom, se teria uma oportunidade... Que é mais ou menos os casos aí que tem de Konami, essas coisas. Jogo que você sabe que ia vender, que você sabe que ia fazer. Só que o investidor, que não sabe porra nenhuma de jogos, não acompanha nada, não sabe o que vende, o que não vende, nada. Que é o cara que coloca a grana, que pega a maleta, abre e fala, faz. Eles não entendem sobre isso. E eles vão ter aqueles cara que vai dar o conselho pra eles, que vai falar o que que tá fazendo sucesso hoje, agora é época do mundo aberto, e é época do FPS, tem que fazer isso, porque eu tô dando meu dinheiro pra ter certeza que eu vou ter retorno. E acaba que certas coisas, como o próprio Dungeons Inferno, acaba morrendo, cara, porque pra eles é melhor botar na gaveta, engavetar, não gastar nenhum centavo com isso e deixar morrer. E foda-se. Esse é o problema. EA é uma bosta. E é isso aí. Assassin's Creed não falta. Agora, é um por ano. É um por semestre. Mas, tá bom. É isso aí. Tá aí dado a minha... Eu tô muito puto. É isso aí.
Não, puta. O pior que, pra fazer uma sequência, eu já pensei nisso também. No Purgatório, até, cara, ia ser... relativamente de boa, mas no céu os caras iam ter que fazer um puta enredo, velho. Porque...
Então, ia ter que ter uma invenção, só
uma
que...
invenção, mas mesmo assim, mano, ia ser muito foda. Pra mim, eu ia achar que ia ser muito foda, mano.
Dá pra fazer, porque eles conseguiram fazer o Inferno. O Inferno que, não tem aqui no livro, saca?
Tanto que os caras queriam tanto fazer uma sequência que, tipo, não é dando spoiler, mas no final do jogo aparece, assim, a última frase é continua. Então, os caras queriam continuar, E tá aí, até hoje não saiu.
Mas galetou. Um jogo de 2 milhões de cópias pra grande EA não
é flop. Aí também a época, tipo, PlayStation 3 e Xbox 360 era uma época que a pirataria ainda tava em alta. E porra, vender 2 milhões é...
E cara, o jogo é aclamadíssimo. Você vê a maioria das críticas que você vê de Dante's Inferno é sobre o fato de ser muito parecido com God of War. Eu não sei como é que isso é um problema. Que daí fala, não teve criatividade, não teve nada, não sei o que. Mano, como é que não teve criatividade? O cara usou como base o livro de Dante Alighieri, mano, A Divina Comédia. Fez uma puta história. Como é que não vai ter criatividade só porque é hack slash? É que também tem aquelas pessoas lá, tipo, gente que trabalha na IGN, essas coisas, que joga com o cu, né? Não lê nada que tá escrito e já vai colocando, parece God of War. Ruim. Nota 1. É isso que funciona. Então ninguém apura, né? Nada profundamente. Mas é isso aí. Tô bem puto. Tamo aí. É isso, alguém tem mais alguma coisa aí pra falar antes das notas?
Cara, eu queria falar um pouco sobre os círculos, só dar uma pincelada super rápida.
Pode falar do círculo.
Pessoal do círculo. Bom, que nem a gente tinha falado, o inferno, né, ele é dividido em 9 círculos. O primeiro, antes de começar esses círculos, ele tem o anti-inferno, né, que ali fica aquelas pessoas que ficam em cima do muro, assim. É até dito assim, o céu e o inferno estão, são estados onde uma escolha é permanentemente recompensada, de forma positiva ou negativa. Então se você não escolhe nenhum lado, se você nem é uma pessoa boa, nem uma pessoa ruim, você acaba ali, né? A punição é você ficar perseguindo uma bandeira que corre rapidamente com um monte de mosquito atrás de você, sabe? Essa é a sua punição desse que não chega a ser o círculo, é o começo. O primeiro círculo, que seria o limbo, né? Que nem o Gordo tinha falado, é onde ficam pagões virtuosos e crianças não batizadas, seriam ali, que não conheceram o caminho de Deus e tudo, então elas ficam ali naquele círculo, e basicamente é tudo escuro lá, as almas não gritam como o resto do inferno, e você só ouve sussurro. Ali também fica o castelo das ciências humanas, que são filósofos e tudo, então eles ficam ali nesse primeiro círculo. O segundo círculo seria o Vale dos Ventos, onde que é a luxúria, e também onde fica a Sala do Julgamento, onde Minos, ele, no jogo, ele é um pouco diferente do livro, né? No jogo ele pega a alma, ele cheira, e ele descobre o seu pecado, né, em vida, e te joga pra um desses 9 círculos. E nesse círculo, como diz, é a luxúria. Você que foi luxurioso e tudo, você vai ficar voando num turbilhão, num furacão, violentamente pro resto da eternidade. O terceiro círculo seria o lago de lama, né, que seria a gula, onde fica Cerberus, o cão de 3 cabeças, dilacerando, esfolando, mastigando e matando todas as almas que estão ali. E elas ficam todas imersas em lama e no próprio vômito. O quarto círculo seria a colina das rochas, onde é a ganância. Lá é interessante que ele é dividido em 2 tipos de alma. Seria os pródigos e os avarentos. E os dois ficam se embatendo numa montanha de metal, de ouro e tudo, porque eles são os dois o oposto um do outro, né? O pródigo são aqueles que gastam muito e descontroladamente, os avarentos são aqueles que mão de vaca, né? O quinto círculo seria o rio Estige, que é a ira, um rio de água fervendo, onde os irados ficam sobre ele, se debatendo em fúria eterna, e abaixo dele ficam aqueles que têm rancor, que sempre teve raiva, mas nunca falou. Então eles só ficam lá embaixo, né, afogados nesse rio, e você só vê as bolinhas saindo. Esses são os primeiros 4 círculos. Aí, depois tem a cidade de Tite, que ela separa pecados cometidos sem intenção, que seriam esses 5 pecados, e os outros 5 pecados que são cometidos com consciência, que aí ele separa essas duas partes, vamos dizer assim, do inferno. O sexto círculo seria o cemitério de fogo, que seria a heresia. Lá fica todos que foram hereges, que não acreditam em Deus e tudo.
Olha aí, Gordo.
Oi?
Não, eu tô zoando com o Gordo.
O cara tá me amassando aqui, ó.
É um cemitério. Ele tá assim, ele é um cemitério que abriga vários grupos hereges. Entre eles, aqueles que não acreditam na existência de Deus e de Jesus Cristo e que negam a sobrevivência da alma após a morte corpórea. Elas estão confinadas em túmulos abertos onde sai um fogo eterno. Normalmente ficam acumuladas várias almas e fica esse fogo saindo, né? Nessa parte da heresia. No sétimo círculo é o da violência. Esse sétimo círculo, ele é dividido em 3 vales. O primeiro vale é do rio Flegetonte, que é aqueles que cometeram violência contra o próximo. Eles ficam... Na margem desse rio ficam vários centauros com arco e flecha atirando em todas as almas que saem para fora desse rio fervendo. E a alma, ela fica submersa conforme o tipo de violência que você fez contra o próximo. Por exemplo, se você fez um assassinato, se você é um... Cara, como que fala? Pessoa que mata em massa, tipo um...
Serial killer.
Um genocida. Você fica, tipo, mais imerso. Então. Bom, esse é o primeiro vale, né, desse sétimo círculo. O segundo vale é o Vale da Floresta dos Suicidas, né? O nome já diz, quem comete suicídio. Eles são transformados em árvores ali. Quando você quando chega a alma nessa floresta, ela é transformada em uma semente. Ela é jogada, ela cresce e se transforma numa árvore silvestre. E essa árvore, ela é comida por arpias que estão lá e causa dor e sofrimento, né, a essas árvores. E também ficam lá os esbanjadores. Esbanja dinheiro e tudo, eles são perseguidos eternamente por cães famintos, que representam a pobreza e o desespero, né, das pessoas. O terceiro vale é o Vale do Deserto Abundante, que são pessoas que cometeram violência contra Deus. É um deserto onde... esse sim que é o deserto onde chove fogo. Ele é totalmente... Diz assim que ele é totalmente no livro e no jogo também. Acho que tem essa parte, é bem legal. É totalmente contrário do mundo que Deus criou, sabe? Sem vida, tudo deserto, só areia, chovendo fogo, enfim. E ele é dividido também em 4 pecados, vamos dizer assim. Blasfêmia, o intelectual, os sodomitas e os usurários. O oitavo círculo é o círculo da fraude. Esse círculo, ele é dividido em 10 fossas. Eu vou falar muito rápido. A primeira é dos sedutores e cafetões. Eles são punidos lá, eles são açoivados por demônios. O segundo é os aduladores e bajuladores. Eles são submersos em fezes e esterco. O terceiro são os simoníacos, que é... Simonia? São simoníacos, são aqueles traficantes de artefatos sagrados. Eles ficam enterrados de cabeça pra baixo e as pernas pra cima são assadas por velas.
Isso aí é quem vendia CD de Play 2 no camelô, 3x10.
É isso aí, mano.
Que era o CD do Padre Marcelo Rossi.
Puta, é verdade, né? Será que é? Eu
acho aí
que
o cara vai três vezes. Vai...
É louco. Bom, a quarto fosso, né? São os adivinhos que tem a cabeça torcida, virada pra trás, pra eles nunca olharem pra frente. Que essa é a punição por você querer ver o futuro que só Deus conhece. A quinta é dos corruptos. São submergidos em um espesso piche. E lá eles ficam... eles ficam submersos nesse piche. E isso quer, tipo, dizer... Porque como eles são corruptos e faziam tudo na escondida... Então eles vão ficar sempre ali sofrendo escondidos embaixo de tudo. Então você não consegue ver eles. O sétimo são dos ladrões, portadores e tudo. Eles são constantemente atravessados e dilacerados por répteis e serpentes. O oitavo são dos maus conselheiros. Que eles ficam... em um oceano de lava, em tempestade de raios. O nono, os semeadores de discórdia, que eles são esfaqueados por espadas de demônios. O décimo, são os pecadores que cometeram qualquer outro tipo de falsificação. Eles são cobertos por doenças e pestes e tudo mais. E agora o último círculo, que é o círculo da traição. Ele é dividido em quatro esferas. A primeira esfera é de Caina, onde são punidos os traidores e seus parentes. Ali as almas permanecem submersas, com parte do tórax e da cabeça para fora do gelo. Tem a esfera de Antenora. Aqui são punidos os traidores de sua pátria e partidos políticos. As almas deles ficam submersas até o nível do pescoço, com a cabeça para fora. Tem a esfera da Ptolomeia. Ali são punidos os traidores e seus hóspedes. As almas ficam presas no gelo também, no lago do gelo, até o seu rosto, assim, só a partezinha do rosto pra fora. E quando eles choram, as suas lágrimas se congelam, então normalmente eles ficam com os olhos todos congelados. E tem a última esfera, que é o lugar mais profundo do inferno, que é a esfera da Judeca, que ali está os que...
Jogador League of Legends.
Também. Que ali tá todos os que traíram seus mestres e reis. Eles sofrem... Eles ficam totalmente submersos nesse lago congelado, sofrendo pela eternidade. Enfim, esse é o último círculo e o mais profundo. E é ali que tá o cramunhão, o coisa ruim.
Seta.
O ser tudo lá, o cara ruim.
Cê é doido. bom, tá aí, né, essa descrição fantástica que o Wesley fez do Brasil.
Exatamente.
Bom, totalmente pega aí. Bom, desculpa você que tá ouvindo aqui a gente, que é religioso, ouviu tudo isso, que deve estar todo arrepiado. É só um jogo, tá? Vamos se acalmar, o jogo é divertido. Ó, vou até o clima como ficou pesado, vou tocar uma música.
São contos. Não tem nada de...
Pronto, é isso. Apenas música, pronto, todo mundo com a calma, todo mundo acalentado, todo mundo aqui com o coração quentinho, vai todo mundo pro céu. Segundo o jogo, não vai ninguém, mas é só um jogo, é apenas um joguinho de algumas horas onde você se diverte bastante, tá? Bom, vamos às notas agora? Bora. Vamos que vamos. Senhor Chesco, tudo que você acha sobre esse joguinho aí pra toda a família brasileira.
Cara, é um jogo muito interessante, eu gostei na época, gosto até hoje dele, acho um jogo mais superior que o God of War, superior mesmo, em desde quesito de gameplay, que ele tem uma gameplay mais fluida e você consegue criar combos melhores e desviar de ataques, e você consegue também misturar essa questão dos ataques projéteis junto com um ataque normal. Acho muito mais interessante, ele te dá muito mais liberdade. O God of War, pra mim, eu me sinto muito claustrofóbico, tipo, muito apertado lá pra você jogar, pra você tentar desviar. Parece muito mais formado, muito mais dentro de uma caixa, assim, tipo, você não consegue se mexer muito. Já o Dante's Inferno, ele é mais, dá mais liberdade pro jogador criar os combos, eu acho mais interessante também. E, cara, os gráficos, a história desse jogo, vocês descreveram pra caralho, falaram bastante. Eu quase nem falei nada, porque eu não lembrava de quase nada, mas eu lembro que é uma história muito bacana. E do jeito que vocês contaram aí, foi uma forma magistral. E a gameplay também não nega isso, não. Ele é um jogo, pra mim, acima de God of War, novamente. É que God of War também não é grande coisa, mas... Mas quem gosta de God of War vai gostar de Dantes Inferno também. E essa questão das skill trees ser separada é bem legal também. Todos os combos e as habilidades que você ganha lá são bem bacanas, te dão uma jogabilidade bem ampla. E pra mim, cara, vai ser, cara, 9,5, cara. Porque às vezes você vai se cansar um pouquinho de ficar jogando muito tempo, mas é normal. Eu não jogo de 10, porque tem outros jogos bem melhores que ele, né? Bem melhores não, mas melhores. Mas eu vou dar 9,5 pra ele.
Tá aí. 9,5, nota do senhor Francesco para Dantes Inferno. Senhor Wesley, você é o trazedor deste jogo aí pra gente. Manda sua nota e tudo que você acha sobre esse joguinho.
Bom, Dantes Inferno, que nem o Chesco falou, eu acho também ele superior ao God of War, que é a trilogia, né, que é o hack and slash, tirando o novo jogo, que eu não joguei, então não posso opinar sobre ele. Eu acredito que ele tinha tudo, mas, cara, mas tudo pra ser tipo um rival mesmo do God of War, porque eu acho, assim, que Devil May Cry, ele tem a sua, cara, peculiaridade, assim, o seu jeito que é totalmente diferente do que é God of War, sabe? Se fosse pra comparar o jogo com God of War, seria, acho que, Dantes Inferno. Que ele, tipo, pegada de mitologia, assim, né? Ambientação, aquele negócio épico e tal. Devil May Cry é totalmente a pegada de Bayonetta, tanto que é praticamente a mesma desenvolvedora, tudo, né? Os caras que fez igual, então... Não tem como você não colocar. E Dantes Inferno tinha tudo, mano, pra rivalizar com God of War. Pena que, né, que nem o Gordo falou, a EA faz essas coisas. Mas, enfim, é gráfico. Meu, lindíssimo. Que nem eu falei, ele liga muito a história e todos os círculos. Tudo isso que eu falei, de todos os círculos e tudo que aparece no jogo. Todas as fossas, todas os vales e toda a ambientação. É tipo perfeito, assim, a representação que eles fizeram de tudo que acontece ali, todos os personagens históricos e tal. Alguns eles tiram, né? Enfim, essa parte da música também é essa coisa épica, God of War, de escola de fazer música épica e tal. Combate, tudo, acontece alguma coisa, explosão, destruindo. Então é, puta, daquela ambientação, né? Aquele negócio, aquele sentimento de tudo épico, muito foda. O controle dele não chega a ser difícil, mas também não é fácil. A única coisa difícil mesmo é o último chefe, aquilo ali é, meu, demora mesmo pra você passar, é foda. O Camunhão, né? Obviamente vai ser ele. Mas o restante, ele tem a sua dificuldade, sim, mas tem também algumas artimanhas, alguns artifícios, como todo jogo, hack and slash, sempre vai ter algum combo que é melhor, alguma coisa que é mais fácil de você fazer pra passar, enfim, mas ele tem sua dificuldade, sim, que dá a diversão. Então não vai ser aquela coisa, tipo, só vou passar que eu vou conseguir. Não, ele vai ter a sua dificuldade, tudo que dá a diversão certa pro jogo. Ele tem esse sistema, assim, que eu acho também interessante de dividir as duas partes de... Por exemplo, de projétil, que é o sagrado e o impuro, pra você fazer o seu upgrade. Parte também de puzzles e tudo, é mais, tipo, não é nada muito absurdo, né? Só pra estar ali, pra você ter um pouquinho de plataforma, alguma coisinha. Normalmente é aquele negócio, enquanto... a parte da plataforma é enquanto você tá descendo os círculos, né? Você acabou de passar um chefe ou um tanto de inimigos, que é a parte plana, que seria aquele círculo, que você tá, depois na hora da descida e tudo, vai ter essa parte de plataforma, né? Normalmente. Cara... Esse jogo, ele é muito foda, porque pra mim a história dele é muito foda. Eles conseguiram adaptar uma história, tipo, que é muito foda pra mim, dessa mitologia que é a Divina Comédia. Conseguiram fazer de um jeito que liga os personagens e tudo, tudo que acontece, toda a revelação de tudo que é feito é muito foda também. Cada parte, cada círculo que você vai, você é contado um pouco mais da história, do que aconteceu com Dante ou pessoas próximas a ele, enfim... Puta, uma pena que não tem uma continuação, que os caras queriam fazer, tanto que eu falei, no final tava lá, continue, meu, ia ser muito foda, Dante indo pro purgatório, subindo pro céu, então, cara, é uma pena mesmo, mas eu queria dar até mais, mas eu vou dar um 9,5.
Tá aí, Nine Ralph, senhor Wesley. Tá aí. Bom, é o seguinte, cara. As pessoas que tá ouvindo pode chegar e falar, principalmente quem é fã do Dantes Inferno, falar, puta, por que vocês ficam comparando com God of War, não sei o que, pá. Cara, ó, a gente sabe todas as similaridades e tudo isso, não? A gente mesmo não defende que toda hora é uma cópia, alguma coisa, cada um tem sua singularidade. Só que o Dantes Inferno, após o seu lançamento, ele sofreu tanto com essa comparação que eu acho muito justo toda hora que alguém for falar poder também comparar na hora de dar nota, porque todo santo portal de notícia, revista, qualquer coisa, Saudando dos Inferno, eles faziam a comparação com God of War e faziam questão de falar como era inferior a God of War toda santa vez. Eu lembro disso, você pode procurar na internet, pode chegar em qualquer lugar, como Dantes Inferno sofreu em cima disso aí. Talvez seja até um dos motivos da EA falar, não, não faz mais isso aí não, que fica um puto. Mas assim, eu também, tá, eu vou ser o terceiro que vai falar, eu acho Dantes Inferno mais legal God of War, mais interessante pra você jogar. A motivação dos dois, nos dois casos, é bem besta. Um que o Kratos ficou puto porque fez ele matar a família, e o Dante é um corinho, né, mano? O que um corinho faz, né, mano? Mas é isso aí. A gente também já sofreu muito por isso aí. Mas saca, tipo, toda a epopeia da escritura, toda aquela jornada do Dante correndo todos os nove círculos, tá, mano, é muito foda. Todas os poemas, todas as partes faladas, tipo, isso deixa um enredo, sinceramente, muito superior, cara. O que o jogo fica muito consistente, saca? Faz com que você queira jogar mais. Não tem um grande fator gameplay, mas também tem jogo que não foi feito pra isso, então não é pra você ficar jogando o tempo inteiro, mas eu tenho certeza que tem muita gente gostando do jogo que joga ele toda vez. E com tudo isso aí, mais tudo que vocês falou, mais tudo que esse podcast entregou, eu não vou dar 9,5, tá? Eu vou dar 9. Eu vou dar 9, mas é por dois fatos. O primeiro, ok, gameplay não foi algo tão inovador, e eu sempre levo isso nos jogos, eu falo que a parte de inovação também é importante, mas ele tem melhores, cara. A gente tem aí no hack slash, que é bater, gritar e matar até o fim, tem mais coisa aí bastante interessante que dá pra jogar. Só você chega assim e fala, ô gordo, ó, comprei um Xbox 360, me dá 5 jogos pra jogar, um deles vai ser Dantes Inferno. Tipo, de PlayStation 3, PSP também, cara, joga porque é da hora, é foda, toda jornada é muito interessante, ele é divertido, não vai na onda dos portais de notícias aí, dos profissionais jornalistas, falando, ah, não sei o que, que é só uma cópia, não sei o que. Normalmente esses caras nem jogaram, cara. Você quer ter uma apuração, você chega lá, joga inteiro, daí você pode tirar a sua conclusão. Porque aí você não gostou, tudo bem, pelo menos você tem aquele ponto. Mas se você não jogou e tá querendo jogar e alguma coisa te desacredita de tanto lugar que fala que ele é ruim, mano, não vai, pode jogar. Pode jogar que eu tenho certeza que pelo menos se divertir em algum ponto você vai. Se não for com o fator gameplay, vai ser com o enredo do jogo. Vai ser ou com o gráfico, alguma coisa você vai ficar interessante. Jogo de Xbox 360 e tá bonito hoje ainda, cara. Ele ainda é bonito. Ele é principalmente a CGI. A CGI é muito bem montada, saca? Então pode jogar sim. A minha nota é 9. Jogão de jogo, ó. Joinha, entregue aí, ó. Tá aí. É isso, notas 9,5, 9,5 e 9. 9,5 puxa pra cima, então 9,3, tá bom?
Tá bom.
Tá bom. Sim.
Sim.
9,3. Bom, é isso aí. Tá entregue. Tô dando aquele espaço pra alguém falar.
9,333. Quanto é?
Então, agora 9,3 fechou.
Não!
Ah, vou se despedir, meus queridos amigos de podcasts.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e tchau.
Aqui foi o Francesco, obrigado pela audiência de vocês. E cara, se você for pro inferno para buscar alguma coisa, eu tenho certeza que você não vai voltar.
E nem continuação tem. Bom, é isso aí. www.controle3.com.br, sitezinho bonitinho, cheio de coisinha aqui. Ó, vou colocar aqui no Google aqui. Ah, oh, que site lindo. Entra lá pra você ver tudo isso que eu tô vendo. Quanta coisa legal tem ali. E você vai ver a quantidade de podcast junto com esse de Dantes Inferno que você está ouvindo. Vai ter muitos e muitos e muitos e muitos outros ali que você vai lá rolando a barra, vai ver mais, ver mais, ver mais. Você vai falar, puta merda, esses caras fazem mesmo. Ah, mas eu não quero ouvir no site. Ah, navegador, porra, aperto play aqui, não sei o que é site, não sei o que. Meu amigo, vá nos seus agregadores de podcasts, aquele que você tem aí. Você chega, você pode chegar no Spotify. Spotify tá lá, pronto. Você chegou, deu play, tá ouvindo. Aí, nosso queridíssimo Dantes Inferno seria hoje, ou qualquer um, ou do Dead Space, já que a gente falou, já que colocamos o EA aí, vai lá ver também, ele também tá legal. Tem um demake ali, porque os microfones todo mundo tudo fodido, principalmente o meu. Mas agora deu uma melhorada boa, mas você vai sentir a pressão. Você vai chegar na Amazon, a Amazon, nosso querido carequinha Jeff Bezos, aí paga a gente, por favor, ajuda nós. Você chega aí e tamo lá também. Mas eu não quero nenhum dos dois, eu tenho um iPhone. Você chega lá, tamo no iTunes também, não tem problema não. Você chega lá e plum, pá, tá lá. Tamo pronto ali, controle 3. Lindo, bonito, bonito de lindo. Você também vai conseguir no Deezer. Se você não tem nenhum dos três, você fala assim, eu sou cult. Você chega lá no Deezer, você tá lá também. Tamo lá ali pronto pra vocês. Eu não coloco esses negócios de podcast, eu não pago dinheiro, não tem limitação. Eu pego aquele no Play Store, que você coloca de graça ali, você pega direto do YouTube, hackeado, essas coisas. Tamo no YouTube também, você coloca ali, no teu hackeadinho ali, pronto, porque você é um menino sapeca. Você não gosta de pagar pra ouvir música, não tem problema. Tamo lá também, você chega no YouTube, você coloca controle 3, tamo ali também. Tudo bonito. Aí você fala, porra, mas esse cara tem um puta trabalho. Eles falam pra caralho, tudo, não sei o quê, mas. E será que eles não têm vida? A gente tem, cara. E a gente precisa de dinheiro pra gente conseguir seguir com essa vida aí. Senão a gente vai ter que ultrapassar os 9 círculos aí pra conseguir sobreviver. Se você não quer que isso aconteça com a gente, você chega no nosso site www.controle3.com.br, vai ter um botãozinho bem bonitinho ali escrito PayPal. Pau, peribi, pau, pau. Você chega lá, clica, pimba. Aí você vai lá, puta, vou dar uma graninha pra esses meninos. Esses meninos são menino bom, são menino de bem. Você chega lá e dou o que você quiser, cara. Quanto você quiser ajudar a gente vai agradecer demais. E se você não tiver pra ajudar a gente, só puder escutar, tá show de bola, cara. Aqui a gente vai fazer sempre de todo jeito, do jeito que a gente puder. Enquanto tiver internet no Brasil, espero que dure mais uns 2 anos aí pelo menos, enquanto tiver internet no Brasil, a gente vai estar fazendo esta linda bagaça com qual a gente tanto ama. Bom, aqui é o host, seu querido, o Gordo, no Controle 3, uma boa noite.
Oh. Boa noite!
Boa noite!
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.